Aleluia, nós estamos no dia do Senhor, na casa do Senhor, e vamos dizer assim: Senhor Deus e Pai, eis que viemos à Tua presença com um propósito, louvar, exaltar e glorificar o Teu santo e divino nome. Hoje nós te pedimos, traz uma palavra ungida do trono da Tua santidade, que ela fique, Senhor, gravada a fogo no nosso espírito, a nossa alma seja renovada e o nosso corpo seja reabilitado, para que sejamos o templo santo do Teu Santo Espírito. Opere em nós esta manhã e livra-nos de qualquer embaraço. É tudo o que nós desejamos. Abençoa-nos e aperfeiçoa-nos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar-se, por favor. Vamos ter uma mensagem pequena, sim, mas muito objetiva. Eu escolhi para esta mensagem, depois de falar com Deus, claro, o título que é O Poder da Fé, Cura Divina. E eu diria antes, como subtítulo, por exemplo, mas para não escrevas, mas escreve só O Poder da Fé, Cura Divina. O poder da fé é na palavra de Deus. Agora ouça. A palavra é Jesus. E Jesus é a solução dos homens. Jesus mesmo disse aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu tive a ler coisas inefáveis quando estava a estudar, ainda ontem e na sexta-feira, a Palavra de Deus, sobre que nós estamos todos preparados para viver eternamente com Deus, se quisermos. Então eu tenho aqui 6 pontos distintos para falar consigo. A fé move a mão de Deus. Em Hebreus 11, 1 diz que fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que se não vêem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz claramente isto: aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você busca ter comunhão com Deus? Você clama os textos bíblicos? Você faz relatórios à maneira de Deus ou não faz? Você é que vai ter que decidir o que é que quer. Quer ser abençoado e Deus vai abençoar. Agora a decisão é sua. Eu vou ler ainda dentro deste contexto que estou a falar primeiro. A fé move a mão de Deus. Em João 5... Evangelho de João, capítulo 5, há tanta coisa para que nós possamos, na verdade, ser abençoados. Evangelho de João, capítulo 5. Já passei por João 5, mas vou voltar atrás. Evangelho de João 5, eu disse 21 e 24. 21 diz: pois, assim como o Pai ressuscitou os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Filho a ninguém julga, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E o 24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja quem Jesus é. É aquele que está do seu lado para o restaurar, para o abençoar e para lhe dar o sucesso de vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Não esqueça. Cura divina é uma dádiva. Jesus Cristo é o autor da vida. E Ele mesmo diz lá em João 1, já agora que estou aqui em João, estamos muito próximos, vou ler os primeiros 4 versículos de João, capítulo 1. Para que nós tenhamos noção correta das coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Filho, aliás, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é a palavra. Jesus é quem cura. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele mesmo disse a certa altura em João 10:10: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então não há nada que pode falhar. Você e eu podemos falhar perante Ele, mas Ele não falha perante nós, porque Ele nos ama. Um ponto que vem assim para mim é: Jesus Cristo é o autor da vida. Acabámos de ler. Mas diz também que Jesus se manifestou para fazer as obras do diabo, 1 João 3,8. E diz também em Atos 10,38, para isso o Filho de Deus se manifestou, para libertar os cativos de Satanás. Jesus, o ungido de Deus, Jesus, aquele que Deus pôs sobre a face da terra para o abençoar e para o ajudar. Agora você é que sabe. Então, vamos ainda esta manhã analisar algo que é importante. O caminho para tomar posse da cura divina. O quinto ponto que eu vou falar é: não seja mais um Tomé, como vem escrito lá em João 20:24. Não seja incrédulo. Irmão Isidoro, tome nota disto que eu estou a dizer, que isto é importante. Eu não estou a falar para si, estou a dizer que é a generalidade das pessoas que vêm à igreja. Não seja mais um Tomé, não seja mais um incrédulo. Porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. E este restauro e a ressurreição está sempre connosco. O sexto ponto e último é: Jesus quer ter um encontro consigo esta manhã. Quer desfazer as armas ou as amarras do mal em todas as áreas da sua vida. Por isso Jesus quer libertação para si. Vou-lhe contar, se eu tiver tempo, duas histórias reais, além daquelas que vos vou ler biblicamente, duas histórias reais, em especial de um homem que andou em caminhos errados. Ele era um hippie, e ele frequentou 3 ou 4 clínicas de oncologia. E disseram: não tens saída, não tens solução. E a mãe, como amava muito aquele filho, ela disse-lhe: olha, porque é que não vamos a Tulsa, lá no nosso país, e não vais assistir a uma reunião dada pelo pastor Kenneth Hagin sobre cura divina? Está a fazer conferências. E ele disse: está bem, mãe, já consultei tudo e mais alguma coisa. Vou contigo. Ele ouviu falar muitas coisas, mas algumas delas não compreendeu. Especialmente quando ele orava para as pessoas e as pessoas caíam debaixo da unção de Deus. Isso ele não compreendia. Mas quando ele lhe deu a história dele próprio, com 16 anos de idade, e foi curado e foi liberto, aquele homem disse: não, nisto eu posso acreditar. E vieram embora daquela reunião. E mais tarde, ele foi consultar as mesmas clínicas e foi-lhe dito: seu cancro regrediu. O quisto mau que tinha no seu braço para ser amputado regrediu, já não existe. E ele disse para com ele: vou telefonar à minha mãe e vou-lhe contar. E a mãe do outro lado, com voz embargada, e ele também, quase que soluçaram ao telefone um com o outro. E ele disse: mãe, Jesus me curou. E a mãe ia dizer qualquer coisa acerca de Jesus. E ele disse para a mãe: ele também agora é o meu Salvador. Ele agora é o Senhor da minha vida. E ele entrou na faculdade para fazer advocacia. E ele deu testemunho em toda a igreja. A palavra da fé liberta, a palavra da fé cura, a palavra da fé transforma. A palavra da fé faz toda a diferença, se você quiser. Agora que já lhe dei, portanto, uma ajuda para compreender o que eu vou falar, eu vou explicar-lhe o seguinte. Isto é tão importante. Ainda hoje eu tive a dizer com vocês, aqui, sobre a palavra sobre finanças, e dei o exemplo daquele homem que era agricultor de maçãs. Como ele semeou tudo aquilo que ele precisava de semear para receber de volta a recompensa de Deus. E quando chegou a casa, aquelas macieiras estavam todas já sem flor, queimadas pela grasinada, como é que se chama aquilo? Granizada. E então ele orou durante 15 dias com a mulher, concordaram com o Deus da natureza iria dar-lhe de volta a colheita de maçãs. E aconteceu. Ele deu um testemunho tão grande. Por isso eu digo, há uma coisa que seja impossível a Deus? O próprio Jesus disse ao Jairo, não temas, crê somente, e a tua filha viverá. E quando alguém levou uma criança tão bem para que Jesus orasse, para que Jesus abençoasse, ele só dizia, não temas, crê somente, e o teu filho será liberto. E ele só dizia ao pai dessa criança, ajuda a minha incredulidade. O problema está aqui, as pessoas vêm à igreja, muitas vezes são tomés, não sabem fazer relatórios àquilo que querem vir buscar à igreja, porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Começando então a palavra. As pessoas estão muito presas à dimensão natural. Elas estão sempre tentando encontrar uma razão para explicar porque é que algo aconteceu na vida delas. Pensam que o problema está no natural, quando na realidade está na dimensão espiritual. É que o problema é que o diabo cria, com os teus pensamentos, com aquilo que ele coloca na tua mente, cria imagens negativas. Dá-te ideias negativas, dá-te sintomas negativos, faz tudo aquilo que ele sabe. É verdade. Alguém dizia a um irmão que está aqui sentado na igreja, que não interessa quem é, vais ter que fazer uma biópsia. E ele, um pouco apreensivo, um pouco melindrado, um pouco maltratado, disse, pastor, disse, não! Vamos concordar os dois que não vai haver biópsia. Passado um ou dois dias, recebe uma carta do hospital a dizer, vamos fazer um tratamento sem precisarmos de fazer biópsia. Temos tudo organizado para si. Eu só digo a Deus, ó Deus, tu és um Deus maravilhoso. Porquê que não pões fé na vida de cada um de nós? A Bíblia é bem clara, nessa altura eu até disse lá o Hebreus 4.2. A fé é ministrada, aliás, a palavra é ministrada a cada um de nós. Em Hebreus 4.2. Mas uns a recebem com fé e outros sem fé. Porquê? Porque não estão habituados a crer. Não estão habituados a ver a glória de Deus. Não estão habituados a ver Deus na vida deles. Não têm tempo para Deus. Deus não pode ter tempo para eles. Seja sensato e equilibrado. Deus o ama assim. Me ama a mim. Um comentário de um homem de Deus para todas as assembleias de Deus. Um homem que teve um problema, um acidente. Ficou com a perna completamente esmagada. Eles só diziam aos médicos, vamos amputar-lhe a perna. Não tem outro jeito. E ele recorreu à palavra de Deus, foi lá ao Tiago capítulo 5 e disse que a oração da fé dos irmãos podiam libertá-lo. E aquele homem disse, depois de ser a perna liberta, depois de não ser amputada, depois de ser restaurado, ele disse, a cura é uma dádiva que o diabo pretende roubar a cada um de nós que já foi curado. Tiago 5, 13 a 15. Após a cura, ele afirmou precisamente isto. Então, ouça. Jesus, ele é o Senhor, que pela sua expiação nos trouxe a cura divina. No Salmo 103, 3, toda a gente sabe que é ele quem perdoa a iniquidade e sara toda a enfermidade. Em 2 Coríntios 5, 19, diz que cancelou todas as nossas transgressões desde o Pai. Em 1 Pedro 2, 24, diz que levando Ele mesmo em seu corpo lá no madeira as nossas maldições, para que morto para o pecado, viva para a justiça e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda a gente conhece estes textos. E agora agarrar neles e fazer o relatório certo. Agarrar nos textos e dizer, Senhor, eu creio na Tua Palavra. Eu não tenho outro relatório, senão o relatório da minha libertação total. É isto que falta na igreja. A certeza que Deus não falha. Eu e você podemos falhar. Agora, Ele não falha. Nunca falha. Tenho tantas experiências acerca disto. O diabo toma partido da nossa ignorância, escravizando-nos com doenças e dores e incapacidades. Acorde! Tome posse dos seus direitos de aliança com o Pai. Hoje deverá dizer a quem o oprimo que Jesus o fez justiça divina. 2 Coríntios 5:21. Fui feito justiça divina não pelos meus méritos, mas por aquele que foi achado sem pecado. Jesus foi achado sem pecado. Maria perguntava: como se verá isto em mim? Como é que eu serei a mãe do Salvador? A sombra do Espírito Santo irá fazer com que os teus órgãos possam criar o Salvador sem intervenção do homem. É tremendo, sabe? É tremendo. É tremendo. Jesus é o autor da vida. Já li João 1:1-4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e os homens não vieram a aceitá-lo. É por isso que nós temos que fazer a obra que Jesus devia completar aqui na Terra. Ele podia fazer assim com um estalido de dedos para que toda a gente fosse convertida. Mas isso seria uma compra. E Jesus não faz compras. Jesus ama as pessoas a sério. E as pessoas têm que aceitar que Ele é o Senhor. E têm que o receber como Senhor. Se quiserem. É para isso que existem as igrejas. Para que se anuncie a palavra, para que as pessoas creiam. Há pouco o irmão estava a apanhar o versículo bíblico que eu disse aqui esta manhã. Lê-me lá outra vez João 5:24. O irmão não o leu, só tomou notas. Agora é João 5:24. O que é que diz aí? João 5:24. Evangelho de João 5:24. O que é que diz aí?
Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê nele, que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.
Então, é isso. Ele perguntou a Marta, ele perguntou a Maria. Mas Marta zigue-zagueava com a palavra. Se tivesses cá, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sou a ressurreição à vida, Marta. Eu sei, já ouvi falar na ressurreição do último dia. Não, Marta! Quem esteja morto hoje viverá se acreditar que eu sou a ressurreição e a vida. Por que é que você não há de ser abençoado? Qual é o problema que impede que Deus o abençoe? Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. O problema não está em Jesus, está em si e em mim. O diabo habituou a fazer as coisas erradas. As crianças fazem as coisas erradas desde a sua meninice. Os pais, em vez de educarem, não educam, deseducam. Os avós, em vez de educarem, não educam, deseducam. E você diz, porquê? Porque eles julgam que são Deus. E cada criança tem que concluir o curso da sua vida. Fazendo as neiras. Mas não ensinando as neiras. Não permitindo as neiras. Corrigindo. Se você quiser ver bem a sabedoria de Salomão, vai ler e vai ver como há correção para as crianças. Claro que o diabo não quer. Claro que o diabo está a criar um monte de coisas. Assim como tem criado ultimamente tantas coisas. Agora se descobriu que alguém fez uma lei própria para fazerem coisas que eles quiseram fazer. Falcatruas. Acerca daquilo que fizeram um complexo, ou queriam fazer um complexo de ensinos. Fizeram uma lei própria. Com o apoio e com a ajuda do próprio primeiro-ministro. Qual é o problema? O diabo é assim, utiliza quem ele quer. Quem está à mão de semear. E quando houve aquela guerra entre o Galama e o próprio Presidente da República, o que aconteceu foi que o Presidente da República foi alertado que aquela lei era uma lei injusta e que ia fazer uma desproporção entre os habitantes daquela zona. Era bom para uns e era mau para outros. Já viu bem? É assim que o diabo cria os embaraços e os obstáculos. E você está convencido que não é assim? É. Nos dias de Jesus, ele andou 2/3 do seu ministério a orar e abençoar e libertar pessoas. Foi o que ele andou a fazer. E a Bíblia é bem clara. Ele curou mulheres, jovens, crianças, homens, toda a gente. Em Lucas 10:38 diz: Jesus foi ungido com o Espírito Santo, e com poder para libertar os oprimidos do diabo. Em 1 João 3,8 diz a mesma coisa: para desfazer as obras do diabo, Jesus se manifestou. Agora ouça, doenças não vêm de Deus. Acabei de ler 1 João 3,8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A Bíblia revela-nos que a raiz de todas as doenças vem, provenientes são, de Romanos 8, 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Portanto, o pecado é algo que pode ser eliminado. Você anda na igreja para não ser mais um Tomé. Você tem noção, você tem consciência que há coisas que Deus abomina. E porquê que continua a fazer? Porque você dá ouvidos à voz daquele que é o tentador. Portanto, é um assunto que você vai ter que ultrapassar, se quiser. Portanto, isto revela-nos que a raiz invisível da doença é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mediante o pecado, o império da morte, isto é, o diabo, Hebreus 2,14, incessantemente alimenta a doença com vigor, retirando a vida mediante dores e muito sofrimento. Por isso eu digo, às vezes eu fico um bocado apreensivo comigo próprio. Diz que em casa de ferreiro espeto pau. Muitas vezes eu me degladeio com a ignorância, muitas vezes, da minha casa. Porque as pessoas aprenderam comigo, andaram comigo, fizeram comigo todo o curso de vida. Mas quando toca a elas, elas não querem, não aceitam. Eu ontem falava com um filho meu e dizia-lhe, é engraçado que eu consegui ver a vossa mãe abençoada. Saí com ela, de braço dado com ela, só de braço dado, tinha posto as canadianas dentro do carro, subimos, descemos, fizemos tudo e mais alguma coisa. E ela veio completamente agraciada para casa. Mas ao fim da noite, o diabo pulou-se nela para magoar com dores. E eu orei. Era umas 3, 4 da manhã, ela estava de pé. E não era dores na perna que ela foi mexida. Mas era no outro. O que é normal. Que o peso da responsabilidade da outra já é maior. Por isso está a ver. Não penso que é fácil. Mas está tudo bem. Hoje, quando saí de casa, estava tudo bem. Mas julgo que é fácil para mim. Eu amo as pessoas. Eu um dia disse ao diabo, saí daqui de uma reunião sexta-feira à noite da Igreja Batista, eu era o líder, eu era o responsável, eu estava a ler o livro da Quarta Dimensão, cheguei a casa e a minha mulher não podia nem sossegar. Tinha dores imensas, num seio. Mas não me dizia o que era. Quando ela me disse que era o seio, me mandou pôr a minha mão debaixo do seio dela, eu vi um ovo como um ovo de pata, grande. Eu levantei-me em cima da cama e disse-lhe, Satanás, esta é a metade que Deus me deu. Tu sais imediatamente daqui, agora mesmo. Dei-lhe um grito, um berro. E a minha mulher começou a dormir. No outro dia já não tinha nada, dormiu toda a noite, descansou toda a noite. No outro dia foi para a vida dela normal, como professora. A quem é que compete? É assim a mim. O que é que você está a fazer na sua casa? Está a andar de boleia a quem? Está a fazer o quê? Você vai ter que decidir. O que é que você quer? Você tem que impor ao diabo aquilo que é a justiça divina de Deus sobre ele. Ele já é um espírito vencido. Jesus já o venceu há 2000 anos na cruz. Colossenses 2,15 diz que triunfou sobre ele e o expôs ao vitupério. Você está à espera de quê? Que é Jesus que vai resolver o seu caso? Já resolveu tudo. Ele disse ao Pai, está consumado. Tudo o que disseste que eu vivi a fazer, está consumado. Então Jesus, a certa altura, aos discípulos, disse, antes de estar tudo consumado, João 14, 12, fareis as mesmas obras que eu fiz e fareis as maiores, porque eu vou para o Pai. Vais para o Pai, mostra-nos o Pai. Olha aquela gente toda. Andava com Jesus, durante 3 anos e meio, ainda perguntava, mostra-nos o Pai. E ele disse a Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. E eu e o Pai somos um. Vem lá em João, capítulo 14. E o versículo 6 diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E 14:2 diz: vou-vos preparar lugar. É este Jesus que está consigo e comigo. A principal função da doença, seja qual for a sua origem física, é destruir o seu corpo. O seu corpo é o templo santo, o Espírito Santo, o Deus Altíssimo. Você tem que acordar para esta verdade. Se quiser, a doença é o resultado do pecado. E o diabo é quem é aquele que personifica o pecado e quer assumir o controle e o poder da sua morte. Agora ouça, fui muitas vezes pregar a beja, levava as mensagens, até que depois ouvia muito cansaço, porque eu passava um dia inteiro na viagem para Beja e vinha para cima. E as pessoas recebiam muito bem. Mas houve uma altura que o diabo achou que eu já estava a mais naquela casa. E eu disse: muito bem, não volto mais. Levei a minha esposa para me despedir deles. Disse: não volto mais aqui. Só quando vocês me aceitarem como um pastor a sério, é que eu vou voltar aqui. Passado 1, 2, 3, 4 anos, telefonaram-me em pânico. Pastor, você acha? Você acha? Você não acha nada. Vocês as duas não tinham o livro de Santo Cipriano? Agora vocês só têm que caminhar a palavra de Deus. Não chamaram cá um pastor que saiu comigo da igreja onde ele estava e não quiseram fazer aqui uma festa e arranjar alguém que me substituísse? Então agora, amanhã-se. Estou a falar a sério. E por isso está a ver, no caminho que cada um de nós faz, há sempre um percurso onde o diabo mete o pé na argola e nos ajuda a meter a nós o pé na argola. Você não tem que olhar para as pessoas. Você não vá defender-se de nada. Jesus é a sua defesa. Um dia tudo vem a terreiro. Deus vai mostrar todas as coisas a sério. Não importa o que os outros façam, faça a sua parte. E aquela mulher queria que eu orasse para o marido que estava à morte. Mas não me disse. Mas deu-me a entender. Quando é que pode voltar cá? Quando for desejado. Vocês escorraçaram daí. Magoaram-me muito. Já diziam que pregavam melhor que eu? Já diziam que tinham mais unção que eu? É. É aqui que você às vezes desconhece estas verdades, sabe? O diabo continua a ser o diabo, a brincar com você e comigo. Estou a falar a sério, muito a sério. Muito a sério. Já me apareceram pelo caminho várias coisas assim. E continuam a aparecer. E eu não digo mais nada, porque não tenho nada a dizer mais nada. Mas um dia você vai ser conhecedor de tudo. Deus vai mostrar em terreiro todas as coisas. Um quarto ponto que eu falei aqui esta manhã. O caminho para tomar posse da cura. Primeiro, tem que reconciliar-se com Deus, confessando os seus pecados. Segundo, a falta de perdão para com alguém que nos fez mal impede que a abundante graça divina o restaure. Assuma o seu erro e liberte-se. Faça como eu disse já esta manhã. Eu clamo misericórdia e perdão e salvação para aqueles que me ofenderam, me magoaram. E não foram poucos. Talvez eu tenha uma lista de 10, 12 pessoas por quem oro todos os dias para que se salvem, para que o Senhor tenha misericórdia neles. Terceiro, a cura do seu corpo começa no seu espírito, passa à sua alma e desce ao seu corpo. Quarto, Tiago 5:16 afirma: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sejam curados. Quinto e último ponto: arrependimento é o trampolim para a cura. Porquê que você há de continuar a magoar alguém? Se, pastor, mas eu não posso esquecer. Esqueça! Porque senão não perdoa. Não o trate levianamente como fazia antigamente. Não o sente à sua mesa. Ele está na sua casa ou ela está na sua casa, deixa-o estar à vontade até que Deus ache que as coisas se reconciliem.
Não vá apressadamente fazer uma reconciliação sem que Deus mande. Perdoa só, simplesmente perdoa. Coloque no altar de Deus e tudo bem.
Quinto ponto. Saiba qual é a vontade de Deus para si hoje. Deus não faz distinção de pessoas. Deus quer abençoar. Romanos 2, 11. Salmo 103, 3 diz: é Ele que quer curar sempre. Isaías 53, 4 e 5. Jesus veio a este mundo para levar sobre Ele as nossas maldições, os nossos erros, as nossas falhas, para que pelas suas feridas sejamos sarados. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Hebreus 13, 8. Então ouça quatro recomendações distintas para que saiba qual é a vontade de Deus. Primeira é: não seja mais um Tomé. João 20, 24. Aceite o que Jesus fez por si. Tomé disse aos outros discípulos: nós vimos o Senhor. E Tomé disse: se eu não vir, se eu não colocar o meu dedo, se eu não vir isto, se eu não vir aquilo. Então Jesus apareceu e disse: eis-me aqui, Tomé, vem cá, põe aqui o teu dedo, vê aqui o meu lado, vê isto. E ele disse: Senhor Deus, e Senhor meu e Deus meu. É? Bem-aventurados são aqueles que estão encarnascidos, que não viram, mas creram. Leprosos eram curados. Lucas 17, 10. Todos que vêm a Jesus são libertos. Os leprosos, 10, estavam de longe e disseram: Senhor, não se dá que sejamos libertos e abençoados. Eram 10. Mas só veio um agradecer a Jesus. Onde estão os outros? Ele disse: vão agora ao sacerdote, lá ao templo, e deem isto, façam aquilo e com o outro. Mas só um voltou a agradecer a Jesus. Sabe, este é o reconhecimento que você tem. Enquanto há 10, há só um que se lembra que você foi amigo dele a sério. Os outros não mais se lembram de si. Você ajudou, você fez um monte de coisas, mas eles não se lembram mais de si. Porque é assim que o homem vive. Peço ali à jovem que está ali sentada que me leia Lucas 4, versículos 38 a 42. O que é que Jesus fazia enquanto no seu ministério? Depois de estar com o Espírito Santo 40 dias e depois de ser testado e provado, no Lucas 4, 38 a 42, vamos ver o que é que ele fazia. Começou logo com a sogra de Pedro. Mas vamos ouvir o resto. Lucas 4, 38 a 42.
Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíram demónios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E, sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles.
Obrigado. Eu, aqui nesta casa de oração, eu ainda era pastor Batista, e entrou em um homem que me queria bater. Era esposo de uma senhora que estava numa reunião de Assembleia Geral que tínhamos feito. Ele entrou para aquela porta e o cunhado dele tentou impedir que ele entrasse. Ele chegou mesmo aqui ao meio para me bater. E eu disse: homem, o que é que tu procuras? O que é que você está a fazer aqui com a minha mulher? E estavam um monte de pessoas aqui. Sabe o que aconteceu? A semana a seguir ele foi para a caça. Para a Ribeira de Santarém. Caiu, não sabia nadar. Foram, depois à procura dele, estava agarrado a um tronco de uma árvore, debaixo d'água, completamente anulado. Uma irmã da Lourdes Matos, da Lourdes Gonçalves, estava casada com esse rapaz. E esse rapaz morreu. E veio aqui para me bater. E eu disse, não tenho medo de si. E ordeno a Jesus que você seja paralisado aí. E logo ele estancou. Você não tem que ter medo de nada. Isto já me aconteceu tantas vezes. Estou-lhe a falar a sério. Por isso eu peço, não fique apreensivo com nada. Você tem a autoridade e o poder divino para desbaratar a obra do diabo. Vença. Tu serás liberto hoje, rende-te ao Senhor Jesus. Para terminar, eu queria só dar-lhe um pequeno testemunho de uma mulher difícil. E essa mulher difícil encontrou uma sobrinha que amava a Jesus. E que andava na igreja de um homem de Deus. Digno desse modo. Este homem de Deus diz, seguindo a mesma linha de pensamento, certa vez uma senhora me pediu para orar por sua tia, que era a ovelha negra da família. Praticamente toda a família tem aquela pessoa que não se submete aos padrões de comportamento. No grupo sabe o que quer dizer por ovelha negra. Um dicionário descreve essa expressão. Como sendo referente a um membro desacreditado de um grupo respeitável. Aquela mulher explicou que tentara conversar com a sua tia, que era alcoólatra, fumava e vivia na prostituição. Realmente a tia tinha uma vida imoral, cheia de pecados e maldade. Mas todas as vezes que a sobrinha a procurava para conversar, ela a expulsava. Um dia a tia teve alguns problemas de saúde e foi ao hospital para fazer alguns exames rotineiros. E quando saíram os resultados, os médicos lhe disseram, temos más notícias, você contraiu o cancro que já se espalhou por todo o seu corpo. Talvez você tenha, no mínimo, 10 dias de vida. A sobrinha procurou-a e confessou, irmão, pastor, vou visitá-la novamente hoje. Ela pode colocar-me fora daquele hospital, daquele quarto, daquela residência. Quero conversar com ela, ore por mim. A senhora foi visitar a tia. A princípio conversou com ela sobre alguns assuntos triviais. Depois de algum tempo disse, tia, vim aqui para orar por si. E a tia começou a chorar e respondeu, sim, quero mesmo que você ore e faça isso por mim. Assim a sobrinha fez a oração do pecador com ela e no final a tia falou, obrigado Senhor, estou salva, posso ir agora para o céu. Agora estou pronta para morrer. A sobrinha disse, não tia, você não vai morrer. A sua idade é uma idade de 40 anos de idade, não conhecia muito bem a Bíblia, a tia. A sua sobrinha leu Marcos 11, 23 e 24, depois deixou que ela própria o fizesse e mostrou. Veja, está na Bíblia. Tudo o que temos de fazer é orar, crer e receber, e o milagre acontecerá. Agora veja bem a palavra que eu lhe dei hoje. Fé na palavra de Deus. A sobrinha impôs as mãos sobre aquela mulher enferma, que creu, recebeu a cura, e depois a tia começou a declarar a todas as enfermeiras, de acordo com o texto de Marcos 11, 24, estou curada. Elas todas simpáticas concordaram, pois sabiam que os médicos tinham dito que ela só tinha apenas 10 dias de vida. Mas a tia prosseguiu, testemunhando também aos clínicos, aos médicos. De acordo com o texto de Marcos 11, 23, 24, estou curada. Vários dias passaram-se. A tia permaneceu num estado de mudança do seu físico. A cada dia, porém, parecia melhor. No final dos 10 dias, ela não morreu. E o médico disse, não entendo. O cancro que dominava todo o seu corpo desapareceu. A mulher teve fé naquilo que Deus afirma na palavra. Quando orar, creia que recebe o milagre. Não compreendemos a profundidade da fé, daquilo que Deus pode realizar na sua vida pessoal. Mas há um segredo em crer no Senhor Jesus. O homem de Deus chamado Smith Wigglesworth disse a certa altura: existe um segredo em crer, algo que faz com que Deus, em 500 milhões de pessoas, alcance a sua própria vida. Você quer? Você crê? Você quer estar preparado para ser abençoado? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Vamos dizer assim: Senhor Deus e Pai, eu ouvi a palavra esta manhã e ela é o bálsamo que eu preciso para revigorar toda a minha vida. Eu quero fortalecer o meu espírito na Tua palavra. Eu quero renovar a minha alma com a Tua palavra. Eu quero ver o meu corpo completamente restaurado. Eu quero que a Tua mão se estenda esta manhã sobre a minha vida. Eu quero receber solução já esta manhã. Eu venho à Tua presença para receber solução. Eu creio, Pai. Seja ela de que área for, eu estou aqui presente. Quero ser abençoado. Agora diga assim a Deus: Senhor, Tu sabes o meu caso pessoal. Sabes quanto me tens amado até o dia de hoje. Me tens escolhido, me tens separado. Queres ser muito abençoado já esta manhã. Por isso eu tenho um propósito. Coloco no Teu altar a minha petição. Ajuda-me. Opera em mim. Liberta o meu negócio. Liberta todos os meus objetivos. E sara e cura a minha alma e o meu corpo. E quero firmar o meu espírito em Ti para toda a eternidade. Eu creio, Pai. Este é um dia especial para mim, Pai. Eu creio, eu recebo, eu creio, eu recebo. Diga: eu creio, eu recebo. Diga: eu creio, eu recebo. Diga: eu creio, eu recebo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos passar à Santa Ceia.